Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mindcraft. No episódio de hoje, aqui em especial na FebraBan, a gente está aqui na maior feira de tecnologia voltada para o setor financeiro. É nosso segundo ano aqui gravando podcast diretamente aqui na FebraBan. É, e vocês podem reparar que a cada ano que passa a gente está com uma estrutura melhor aqui. Ano passado a gente gravou do lado de fora mesmo, na bancadinha. Esse ano a gente está com um estúdio aqui dentro, porque também a gente vai receber convidados incríveis, pessoas importantes, figuras ilustríssimas, então não poderia ser diferente. No episódio de hoje a gente vai falar bastante sobre a governança de dados, sobre a hiperpersonalização e como que ela se aplica na fidelização de clientes. Então, para me ajudar aqui, para a gente bater esse papo, nosso primeiro convidado, Renato Vazamin, superintendente de tecnologia da B3. Seja muito bem-vindo ao Mindcraft, Renato.
Boa tarde, obrigado. Prazer estar aqui com vocês.
E para completar esse time, representando o MJV, Felipe Silva, ele é cientista de dados sênior aqui no MJV e vai ajudar a gente a trazer a sua visão de especialista.
E aí, pessoal, obrigado por participar desse momento aqui, junto com pessoas tão ilustres e super entendidas do assunto, né? Num lugar tão bacana como a FebraBan.
Bom, vamos lá. Bom, vamos começar então o nosso papo, né? A ideia é que a gente possa, de fato, bater um papo como se a gente estivesse numa mesa de bar aqui. A diferença é que não tem cerveja, quer dizer, a gente vai ter que tomar água.
Faltou.
Mas a água eu garanto, a cerveja a gente deixa para depois, pro happy hour.
Combinado.
Mas a ideia aqui é que seja um papo de mesa de bar onde a gente possa discutir sobre esse tema, né? E para começar, eu já queria contextualizar o pessoal que está nos ouvindo. Eu queria que vocês dessem um pouquinho da visão de vocês, né? É, sobre a hiperpersonalização, como que ela pode transformar a experiência dos clientes, né? Dentro desse mercado financeiro e segurador, que é o nosso foco aqui.
Deixa eu começar, nosso convidado tem prioridade aqui, né?
É, eu acho que hoje os indivíduos, eles querem ser entendidos como indivíduos mesmo, né? Os serviços, os produtos, todos eles precisam ser, de fato, adaptados e customizados para os clientes, né? E a própria... alcançar novos clientes passa por isso, né? Você entender o que cada pessoa precisa, em que momento, né? Eventualmente até num nível de sofisticação maior. Talvez até o que ela não sabe que precisa, né? E você consegue, sim, de alguma forma, traduzir essa necessidade por meio dos dados, de informações, né? Dessa pessoa ou de indivíduos com similaridades com essas pessoas, você conseguir traduzir todos esses dados, né, e usar todas as técnicas adequadas para entender as necessidades e o que melhor convém para cada cliente, né? Acho que aí tem um, obviamente, respeitando todas as questões regulatórias, né, de uso de dados privados e assim por diante, mas acho que é uma tentativa de você aproximar o seu produto, o seu serviço, né? Não de uma forma tão genérica, né, como costumeiramente a gente fazia há muito tempo atrás, mas você, de fato, começar a entender os indivíduos, as suas peculiaridades, que serviço é mais adequado para cada pessoa, que produto, de fato, ela precisa naquele momento ou ela entende que vai trazer algum benefício, né? E eu acho que as pessoas se sentem, de fato, valorizadas quando elas se percebem como sendo um indivíduo, né, para uma empresa ou para um banco, ou, enfim, para uma instituição financeira.
É muito legal quando a gente está ali mexendo no celular, de repente recebe um pop-up justamente num produtinho que você acabou de comprar. Putz, vamos comprar mais esse aqui, ou então comprar um segundo ou um similar. Parece que as pessoas estão vendo o que você está pensando, estão tentando entender o que você realmente quer, o que você realmente faz no dia a dia. Quais são os seus gostos, quais são as suas opções ali que você tem comprado ultimamente. Você fica feliz, né? Porque você fala, putz, a empresa me reconheceu o meu estilo, né? Ela me entende como pessoa. E a hiperpersonalização vai nessa direção, né? A gente não é só um grupo de indivíduos com algumas características semelhantes, mas nós somos pessoas únicas. Então, a gente tem gostos, a gente tem um histórico de navegação, um histórico de compra. A gente deixa rastros aí pela internet, pelas páginas que a gente acessa, pelos apps que a gente usa. E esses rastros, esses dados que a gente vai deixando ao longo do tempo, ao longo dos dias, vai tornando a gente único. E quando alguma empresa, alguma instituição financeira ou algum outro lugar, alguma outra instituição reconhece isso e traz alguma coisa que tem a nossa carinha, parece que a gente se sente muito mais acolhida. A empresa ganha o nosso coração, né? Então, acho que é justamente isso, essa questão da personalização. É conquistar o cliente pelo aquilo que ele realmente é, pelo aquilo que ele realmente gosta. E dados a gente tem de montão, né? A gente anda aí, só da gente mexendo, só da gente estar aqui no Febraban, a gente já deixou uma centena de rastros, seja um aplicativo de transporte que a gente utilizou, seja alguma coisa que a gente pediu, alguma pesquisa rápida que a gente fez ali no Google. A gente já descobriu, então eles já sabem que a gente está aqui. Então, no ano que vem, talvez, vai aparecer um pop-upzinho, opa, Febraban 2024, você está convidado, vamos fazer a inscrição, e aí começa, né?
Eu costumo contar uma história, não é uma história, aconteceu de fato, né? Eu acabei não me apresentando, né? O público já me conhece de 3 temporadas do podcast, mas eu estou diretor de marketing hoje na MJV.
Legal.
E tem uma situação relacionada a isso, que tem um lugar, eu moro no Rio de Janeiro, então tem um lugar onde eu passo lá frequentemente, lá na Gávea, e no final dessa rua você precisa virar à direita, obrigatoriamente, né? Não tem sentido obrigatório. Perto ali do shopping da Gávea. Em frente a essa virada, tem uma banca de jornal. Nessa banca de jornal tem um telão de LED virado para trás, né? Não é virado para frente, porque não importa quem tá passando na rua, eles querem atingir quem tá vindo no carro. E essa tela virada de LED para cá, ela fica bem de frente na hora que você vai fazer a curva. Então você precisa desacelerar para fazer essa curva. Impreterivelmente você vai olhar para aquela tela. E eu achei muito curioso, porque isso foi já tem tempo, já até aconteceu. Mas eu achei muito curioso porque quando eu estava passando exatamente nesse lugar, apareceu um anúncio ali na tela. CMO Summit, dias tal, tal e tal. Mas não é possível. Não é possível que tenha um anúncio ali, assim, um nível de hiperpersonalização absurdo, né? Obviamente, né, não colocaram o anúncio ali por causa de mim. Mas provavelmente, né, eles entenderam que ali é um lugar onde passam pessoas desse nível hierárquico e que possam ser impactadas por ali.
Perfeito. Quando a gente fala de mercado financeiro, né, open finance, mercado de seguros, open insurance, justamente alavancam essas possibilidades com compartilhamento de informações, né? Uma vez que o cliente optou por compartilhar suas informações, ele está alimentando justamente esses motores de decisão, de identificação de comportamento. Então, assim, e acho que a sofisticação vem talvez daquilo que talvez não é tão óbvio, né? É obter informações além, talvez, do ecossistema onde o seu negócio está inserido. Né? No Open Finance, Open Insurance, mas você tem, né, como o Felipe citou, você tem N outras fontes de informação que transmitem dados importantes sobre comportamento, sobre necessidades. Então, acho que talvez a complexidade é como conjugar, né, todos esses dados com as suas respectivas concessões dos seus proprietários, com as técnicas analíticas necessárias para ter esses insights e gerar essas ofertas, né? Eu acho que é um trabalho que requer tecnicismo, ao mesmo tempo, né, um conhecimento também combinado de tecnologia com conhecimento de marketing, né? Então acho que é um trabalho multidisciplinar. E aí você acaba gerando um produto, né, uma oferta interessante para o seu cliente.
Legal.
Justamente falando nessa questão, por exemplo, do mercado financeiro, o app do banco é um retrato da questão da hiperpersonalização, né? Porque há um tempo atrás a gente sempre tinha aqueles menus fixos, a gente acessava algumas certas opções, mas agora com a interação que a gente faz, com as coisas que a gente acessa, com tudo que a gente costuma fazer rotineiramente, o menu se autoconfigura para aquilo que a gente quer. E aí agora, além disso, dentro do sistema, dos aplicativos de banco, não tem só aquelas questões das operações bancárias, mas tá ofertando um desconto em um certo produto, mas ele já está entendendo que você compra num certo tipo de loja. Então, se você é gamer, você assina algum tipo de serviço de streaming, ele está ali já ofertando ali, já vem até com uma promoçãozinha, 10%, 15% de desconto se você acessar hoje. Ele sabe o dia que cai o salário da pessoa, então assim... O sistema bancário não, mas os próprios aplicativos, eles aprendem com o que a gente faz todo dia. Então essa geração de informações, geração de dados, está trazendo para a gente uma coisa que é totalmente configurável para a nossa imagem. E isso que é interessante, você poder acessar um aplicativo e falar, nossa, tem a minha carinha, tá do jeito que eu gosto, te dá um certo conforto de você querer continuar usando. Então você continua usando, você fideliza o cliente dentro daquele banco, daquele aplicativo, e aí o cara continua, e aí ele indica para outra pessoa, e aí continua a estrada, né? Então, é um processo que a gente tem informação suficiente para fazer isso, a gente tem técnicas para fazer isso, basta a gente usar da maneira certa, respeitando as leis de proteção de dados e tudo mais, porque hoje em dia a gente tem essa questão dos dados, eles são sensíveis, a gente tem informações que a gente tem que guardar direitinho, guardar nos ambientes corretos, com as proteções corretas, porque a gente não quer que todo mundo tenha acesso àquilo que muitas vezes é uma coisa pessoal nossa. Então, aí o sistema bancário, ele está olhando tudo isso. Então, ele precisa ter esse respeito com o cliente, né, de ofertar aquilo que ele precisa no momento certo.
É, e tem um limite ali entre uma boa oferta e a pessoa se sentir, né, sendo invadida, né, a todo momento, recebendo mensagens. Né? Então, acho que existe também um pouco desse equilíbrio. Eu acho que aí é um pouco, né, da arte ali do bom marketing, né, de como atingir um potencial cliente ou um cliente de uma forma que não torne invasivo, né, que você não ultrapasse algumas fronteiras, enfim, horários, né, questões importantes para determinadas pessoas. Né? Então, cada indivíduo, de novo, aqui tem a sua particularidade, né? Horários preferidos para receber ligações, e-mails, ofertas, enfim, tem, tudo isso está em jogo.
É, exatamente. Assim, eu falando como usuário hoje, eu tenho um problema muito grande que é, eu detesto ser incomodado no meio do meu dia, né? Então, se a pessoa me liga no meio do dia para oferecer alguma coisa, eu já fico, se eu atendo, eu já fico irritado, porque assim, né, a gente está ali trabalhando ali no dia a dia, então você para achando que é alguma coisa importante. E a pessoa, não, você quer te vender alguma coisa. Eu costumo dizer que, ainda numa forma de abordagem antiga, as pessoas, os vendedores, eles querem muito buscar o sim, né?
Exato.
Que é buscar o sim a todo momento. E às vezes, o sim não significa afirmação. Muitas das vezes, ele significa negação.
Exato.
Vou pegar um exemplo. É. Vocês gostam de ajudar pessoas?
Sim.
Sim,
né? Você tem filho, Renato?
Tenho, 3 filhos.
Tem 3 filhos, perfeito. Tem 3 filhos e gosta de ajudar as pessoas. Então significa que se você tiver a oportunidade de ajudar alguém, você vai ajudar.
Perfeito.
Sim. Perfeito. Eu já consegui 3 sims seus.
Uhum.
Entendeu? Aí agora eu vou falar pra você o seguinte, Renato, então eu tenho aqui uma oportunidade única pra você que gosta de ajudar as pessoas, que é você vai ajudar com um valor simbólico de R$100 por mês pra ajudar crianças carentes. E aí, Renato, vamos conversar? Aí você vai falar...
Já bem, deixa eu pensar um pouquinho.
É, exatamente. Então, assim, nem sempre o sim significa que você tem, de fato, um sim, né?
É.
Só que as pessoas buscam o sim a qualquer custo, sem pensar com o menor nível de personalização.
É, por isso que a aquisição de novos clientes ou a manutenção de clientes existentes, ela passa justamente por isso, né? Se você usa uma régua única, talvez você atinja um resultado mediano. A hiperpersonalização busca exatamente isso, você ter várias réguas e adaptadas aos diversos indivíduos para você ter resultados melhores, né? Ter um custo de aquisição menor. Se você identifica que determinados indivíduos não gostam de ser incomodados durante o dia como você, você vai estar gastando dinheiro ligando para essas pessoas.
Perfeito.
Né, investindo em abordá-las durante o dia. Então, entender esses aspectos também faz você ter um custo mais eficiente para atrair novos clientes ou para reter novos clientes, para vender serviços, produtos.
Sim. Ou poderia... Sim, uma coisa que funciona comigo é uma mensagem no WhatsApp. Manda uma mensagem no WhatsApp. Eu já vou saber do que se trata. E aí, numa hora que eu tiver mais tranquilo ali, né, com o meu tempo livre para dedicar aquilo ali, talvez a abordagem ela seja mais assertiva do que tentar ligar no meio do dia. Daqui eu não quero falar sobre isso agora.
Inclusive, o canal faz toda a diferença, né? Se você aborda o cliente no canal certo, a chance de você concretizar a venda ou oferecer o produto, ele dizer o sim, mas o sim assertivo, aumenta muito mais. Para a galera que é mais jovem, o WhatsApp é o canal que todo mundo está ali olhando o tempo inteiro, né? Seja para serviço, seja para fins pessoais, mas você está olhando. E se você recebe uma proposta ali que é interessante para você, às vezes você já... Ah, sim, pode. Quando você viu, já comprou. Já foi, tá chegando na sua casa no outro dia, então... Aí a gente deixa muita informação para todos os sistemas, né? Para todas as empresas. Então, se eles usarem de fato de forma inteligente, né? Se eles tiverem essa régua correta para cada cliente, para cada pessoa ver o que realmente ela quer, a chance de acertar é muito grande, né? A gente, A gente faz tantos modelos de propensão, de acerto de venda, de vai, se vai dar certo a venda ou não, mas se a gente fala, a gente usar dados de forma inteligente, de forma madura, guardar os dados, respeitando as regras de proteção e tudo mais, e usando isso de forma assertiva, a chance de a gente converter venda, converter aquilo que a gente está ofertando é muito grande.
Sim. Perfeito. Bom, a gente até falou já um pouquinho, né, dos desafios, mas eu queria trazer um pouquinho na visão corporativa, né? Quais são os desafios culturais e organizacionais que as empresas elas enfrentam, né? Que elas precisam superar, né, na hora de virar essa chave para a hiperpersonalização.
Perfeito. É, eu acho que aqui passa, culturalmente, você passa até por essa multidisciplinaridade que eu comentei, né? Então, acho que aqui você tem que ter uma junção de conhecimentos. Tem que ter engenharia de dados, né? Dados, tecnologia, cientistas de dados, o time de marketing, enfim, você começa a combinar muito mais habilidades para produzir um resultado esperado do que talvez há algumas décadas atrás, né? Onde basicamente você tinha uma divisão muito grande entre, por exemplo, um time de marketing e um time de tecnologia, né? No máximo o time de tecnologia supria algumas infraestruturas ou soluções que o time de marketing utilizava. Agora não, agora você tem que ter um trabalho conjunto. Então isso por si só já é uma mudança de cultura, você tem uma quebra de hierarquia muito grande, aí você tem que trabalhar de forma horizontal, né? Entra aí muito já nos perfis de agilidade, times de multidisciplinaridade, trabalhando de forma onde todos têm opiniões relevantes, né? Então essa é uma mudança de cultura bem significativa, para justamente você combinar essas habilidades para ter o resultado esperado, né? Senão você vai manter sempre a mesma estratégia, que talvez não utilizasse nem tanta tecnologia, né? Nem, enfim, tinha uma abordagem um pouco mais pragmática.
É, exatamente. Todos os profissionais no time hoje em dia são importantes, a gente tem que considerar a importância e a linguagem que a gente fala com cada um deles, né? O cientista tem o seu jeito de falar, o engenheiro tem o seu jeito de falar, a galera do marketing fala de um jeito, tem os seus jargões, tem as palavras-chave para eles, a gente tem que saber ouvir todo mundo, colocar todo mundo na mesma salinha, na mesma mesa e falar, olha, a gente quer fazer isso, a gente quer sair da onde, quer chegar na onde, o que que eu preciso, o que que você quer lá na frente, o que que você quer ver, você quer olhar, a gente precisa olhar, precisa de um data viz, a gente precisa de um engenheiro, então todo mundo tem que se conversar, não adianta só eu fazer a minha parte, fazer um modelo de machine learning bacana, se a galera lá de data viz não vai conseguir usar isso, não vai conseguir produzir isso, colocar isso em uso, e mais do que isso, se o meu cliente final não vai ter tomado, a famosa geração de insight, tomada de decisão. Se eu não consigo criar alguma coisa que seja útil no dia a dia dele, às vezes o nosso trabalho, o melhor modelo não é aquele que vai ajudar a pessoa, a empresa a crescer, a alavancar. Né? A gente tem que estar sempre olhando todos esses viés e colocar todo mundo na mesa, de forma justa e de forma horizontal. Porque é assim que a gente cria um time unido. E aí a empresa cresce, o setor cresce, a equipe cresce. Então é um trabalho conjunto. Hoje em dia não dá mais para separar em gavetinhas. Todo mundo tem que entender um pouquinho de tudo e todo mundo colabora com todo mundo, né?
Isso passa também, sempre quando você traz inteligência artificial, né, isso de alguma forma, para tomar decisão, não pode ser tão caixa preta, né? Então acho que tem um papel aqui importante também do cientista de dados, enfim, de quem domina essas técnicas, de conseguir trazer explicar o porquê daqueles resultados que estão sendo produzidos pelo modelo. É difícil talvez um gestor de um determinado tema tomar uma decisão em que talvez ele não compreenda o resultado, ou que ele tenha que acreditar que aquele resultado está correto, né? Então, de alguma forma, aqui também existe uma troca de conhecimento, né? Da mesma forma como esse gestor dessa linha de negócio tem que explicar o racional do problema dele para o cientista, para os engenheiros, enfim, para quem compõe aquele time, o mesmo tem que acontecer na mão inversa, né? Os técnicos eles têm que interpretar os resultados, né? Entender quais são as dificuldades de compreensão, eventualmente, de quem não é técnico, não é cientista de dados, para que essa pessoa consiga compreender e, de fato, acreditar que aquela resposta, aquele resultado do modelo, ele é plausível, ele traz algum nível de confiança para ser utilizado, né? Acho que esse também é um ponto importante, né? Não dá para simplesmente acreditar que, olha, o resultado, acredite em mim que ele vai te dar retorno. Acho que tem que ter ali até se criar uma cultura, isso vira cultura, com o tempo a confiança gera, gera resultados mais rápidos, sem tanta troca de informações detalhadas.
Perfeito. E até queria entrar num tema que eu acho que está um pouco associado a isso, né, que é a governança, né? Perfeito. Como que a gente trata isso, né? Como que a gente trata essa governança de dados de maneira que a gente siga todas as questões éticas, todas as questões de segurança? Uhum. Eu acho que entra um pouco também em LGPD, quando a gente começa a falar de dados que são dados de clientes, então a gente precisa ter um certo nível de cuidado na hora de tratar esses dados. Então, como que a gente passa por essa governança?
Eu costumo dizer que a governança, ela estabelece os guardrails, né? Ela precisa ser uma governança que consiga indicar quais são os limites, né? Quais são as restrições ou quais são as possibilidades de uso dos dados, né? E principalmente como esse dado deve ser cuidado e tratado. E aí é claro que dentro de um contexto de uma empresa, né, maior, enfim, em geral com temas diversos e complexos, uma governança única, ela tem muita dificuldade de ser absorvida, porque ela vai ou limitar demais algumas áreas ou ser flexível demais com outras.
Perfeito.
Na B3 a gente costuma dizer que nossa governança é adaptativa. A cada caso de uso, a gente tem regras gerais de governança, normas, políticas, mas a gente sempre entende, a gente tenta observar o caso de uso para avaliar se a razoabilidade da governança faz sentido para aquele caso de uso, né? Porque se você não adaptar, você engessa e aí você talvez tire até alguma criatividade, porque as pessoas falam que não adianta a gente avançar porque a governança não vai deixar. Uhum. Né? Então acho que essa talvez seja a notícia ruim para a gente não pensar numa governança adaptativa. Né? Ela tem que se adaptar, ela tem que se moldar dentro das restrições possíveis ali, ceder de alguma forma para poder justamente gerar criatividade, avançar algumas milhas, né, mapear riscos. Eu acho que essa é uma governança mais moderna, que não tem aquele peso de uma governança fiscalizadora.
Uhum. Legal.
Porque a gente quer usar dados, a gente quer, quanto mais informações tem da pessoa, da empresa, do cliente, a gente quer usar aquilo porque, de alguma forma, no modelo que a gente está criando, aquilo pode ser importante. Mas um cientista de dados, um engenheiro de dados, que ele é consciente daquilo que ele está fazendo, a hora que ele olha os dados, ele pensa assim, não é qualquer lugar que eu posso armazenar, não é qualquer tipo de modelo que eu posso usar, eu tenho que pensar direitinho, porque eu não estou olhando números, estou olhando registro, estou olhando vida de pessoas. Isso é importante a gente olhar com carinho, porque um dado que é vazado, uma informação que é vazada, pode causar um transtorno muito grande para uma pessoa. Por exemplo, a gente está falando de dados médicos. Se você perde um registro e esse registro ele está falando de uma doença de uma pessoa, isso é muito relevante para a vida daquela pessoa. O histórico financeiro dela, se ela está devendo ou não, se ela tem muito dinheiro ou não, imagina o impacto que causa isso nas mãos erradas. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e olhar com muito carinho, com muita responsabilidade para aquilo que a gente está fazendo. E claro, sempre ter, poder adaptar o que a gente está acessando, né? Porque às vezes a gente precisa crescer um modelo, enriquecer um modelo, enriquecer um caso de uso, e a gente precisa de um pouquinho mais, mas será que esse pouquinho mais é realmente necessário? Será que eu não estou infringindo nenhuma regra, se respeitando o meu cliente ali como pessoa, né? Mas acho que isso é bastante importante.
O risco de imagem, né? Que as empresas, elas têm que controlar. A governança também traduz isso, né? Você tem que ter um cuidado com o risco de imagem para o seu negócio, né? Porque como ele mencionou, um dado vazado gera um transtorno, né, para o indivíduo, mas gera também um risco de imagem muito grande para a empresa, né? Assim, qual a credibilidade que essa empresa passa a ter se ela está fazendo um mau uso dos meus dados, né? Você tira você não concede os dados para serem utilizados por aquela empresa. Então assim, também acho que colocou um ponto muito interessante, né? Você não avançar além talvez do que necessário, porque às vezes uma quantidade de dados, determinados insights que você obtém são suficientes para você avançar, né? Não precisa necessariamente ter aquilo tão detalhado para você tomar boas decisões. Acho que tem um equilíbrio aqui que é um pouco de, até entra voltando para a cultura, né? Acho que a cultura ajuda a criar essa maturidade de saber como usar, enfim, começar menor, não precisa talvez buscar modelos tão sofisticados, né? Justamente para a cultura poder maturar também, você poder adaptar a sua governança, as suas condições técnicas, né, de armazenamento de dados, de controles, de processos, para você poder ir para um próximo nível de maturidade. Aí sua governança avança, seus requisitos técnicos avançam, você usa modelos mais sofisticados. Então acho que também tem uma questão aqui de saber dosar e saber aumentar a maturidade gradualmente.
A questão da governança, da maturidade de dados, cresce todo mundo junto, né? Governança, arquitetura, ciência, todo mundo caminha junto. Não adianta querer fazer um modelo muito robusto se a sua estrutura de dados ainda está insípida, está começando ali. Então você precisa caminhar devagarzinho. A empresa, o cliente tem que entender que a gente tem que caminhar passo a passo. Não pode dar um passo maior que a perna, que senão a gente perde a mão ali, a gente não sabe mais o que está fazendo, a gente se mergulha em números que não retratam a realidade, ou então traz um resultado que ele é muito bom e a gente sabe que, com a experiência, a gente fala assim, olha, está muito bom, isso aqui não está certo. Um resultado que é muito positivo, a gente fala assim, não, vamos rever porque eu errei em algum ponto. É o primeiro pensamento que a gente tem, vou rever porque eu errei. Às vezes está certo, às vezes não, então tem que voltar, dar um step back aí e olhar de novo com carinho e falar, olha, ah, não, realmente não era desse jeito, não está traduzindo a realidade. E é questão de conversar com a equipe, né? Ter uma equipe robusta, uma equipe que é diversificada, de pessoas com diversos tipos, níveis de formação, tipos de formação, ajuda a gente a ter esse insight mesmo dos resultados que a gente tem. E isso colabora para a gente ter um time que cresce junto, né? Então tudo caminha junto, dados caminham com a equipe, caminham com maturidade, caminham com governança, tudo é um grupo só, né?
Acho que esse ponto é a questão da diversidade, acho que se soma, né? A diversidade ajuda muito você a ter visões de talvez perspectivas que um grupo muito homogêneo não teria. Sim. Eu acho que esse tipo de dinâmica de tomar decisão, quais dados nós vamos utilizar, que tipo de modelo, que abordagem, quanto mais diversa for sua equipe, talvez melhor, porque ela vai conseguir, você vai ter pontos de vista diferentes, né? Traduzir a realidade de forma diferente. A equipe muito homogênea, você vai, às vezes, vai ter muita certeza, e essa certeza talvez faltou.
Enviesando, né?
Exato, é. E se a gente está falando de hiperpersonalização, como é que você vai hiperpersonalizar se você não tem perspectivas diferentes, né? Então, a diversidade, eu acho que ela vem para justamente trazer esse algo mais para essa discussão.
O time diverso ajuda a gente a olhar o resultado e falar assim, ah, mas no meu caso não deu certo, então por que que está dando desse jeito? Então ajuda a gente a abrir o olho para outras situações que a gente não estava enxergando. Às vezes o olhar não técnico colabora tanto quanto o olhar técnico, porque ele fala assim, mas por que isso? Se você não consegue explicar para o cara que não é técnico aquele número, então aquele resultado, isso já te abre a mente para falar assim, acho que eu estou fazendo uma coisa que está muito além do que precisava. Sim. Se o meu amigo de baia, de escritório, não entende, como que o cliente vai entender? Como que eu vou explicar isso para o cliente com uma linguagem que seja acessível, que ele possa repassar isso para frente? Então, tudo a diversidade ajuda a gente a pensar de uma maneira diferente, sair do nosso do viés, da nossa caixinha, e ampliar o horizonte, né?
Legal, perfeito. Interessante, vocês falaram um pouquinho sobre vazamento de dados e tal, lá atrás. Eu estava pensando, né, porque isso já aconteceu no mercado, de empresas que tiveram seus dados vazados. Isso impacta diretamente nas ações, né? Empresas que são listadas na B3, por exemplo. Então, se ela tem um vazamento de dados, no dia seguinte as ações elas despencam. Então, isso impacta diretamente no negócio, né? Então, o uso de dados, ele tá, não é só cuidar dos dados do cliente, mas você está cuidando do seu negócio também. Porque se você tem um dado vazado, isso não vai impactar só no teu cliente final. Isso vai impactar no teu core, no teu business, diretamente.
Você optar por ser acionista de uma empresa representa, né, algum nível de confiança, e a gente sabe que, dependendo do perfil do investidor, ele tem uma aversão ao risco, né? Então, qualquer comportamento inadequado da empresa, isso representa para muitas pessoas um risco, né? E obviamente ela recua, deixa de ser investidor, o preço da sua ação cai, né? Então assim, todos os movimentos são relevantes, né? E todos que representam algum risco de, como eu mencionei, risco de margem, uma materialização de um vazamento, sem dúvida é muito nocivo para qualquer empresa, né? Mostra talvez uma falta de governança, né? Uma falta de cuidado com o dado do investidor. A gente sabe que existem circunstâncias em que a empresa investiu, trabalhou corretamente, mas por alguma falha aconteceu, né? Nem todos os vazamentos são por falta de cuidado, mas é um tema, né, que ele tem que ser respirado dentro da empresa, né? Assim, e quando a gente está falando de modelo, de dado, né? De novo, o time multidisciplinar, tem que estar o time de segurança de informação junto, né? Entendendo, tem que estar o time jurídico junto, entendendo, existe hipótese jurídica para usar esse dado para essa finalidade, né? Então percebe que é um contexto complexo, né? Mas que se bem trabalhado, ele ganha ele acaba virando um algo orgânico, né? Que a empresa consiga transformar. A gente tem feito muito isso na B3, quando a gente propõe produtos de dados, a gente tem participação de times de diversas áreas discutindo o tema, né, sobre as várias perspectivas, justamente para a gente cobrir todos os riscos e enxergar todos os potenciais também.
Sim, perfeito. Bom, eu queria saber de vocês agora a visão de futuro, né? Olhando daqui para frente, né, quais vocês acham que são os principais próximos passos no sentido de dados em geral, de governança de dados? Qual é o próximo passo? O que vocês enxergam de tendência para os próximos anos? Ou para onde que o mercado está caminhando nesse sentido? O que vocês imaginam se a gente fosse falar nos próximos 5, 10 anos?
Sei, a hiperpersonalização para mim foi uma... Assim, formalizou os conceitos que eu já tinha ouvido falado, que a gente vive todo dia, né? Netflix está aí... YouTube está aí, a gente usa todo dia, a gente consome de Spotify e tantas outras plataformas, que elas se moldam para a nossa realidade. Eu acredito que com o passar dos anos, os produtos e as coisas que a gente vai consumindo em todos os setores, financeiro, de diversão, seja lá qual for, alimentação e tudo mais, tudo vai convergir para o que a gente, vai ser do nosso jeitinho. Então assim, a gente vai deixando tanto dado para trás, vai deixando tanto um rastro de dados, que isso vai convergir em produtos que são criados justamente para a gente. E isso vai se tornar uma tendência, as pessoas vão olhar com mais carinho para isso e vão consumir dessas informações. E elas vão passar, e as empresas, as grandes empresas, vão passar a tratar o dado de fato com o valor que ele merece ter. Então é a pergunta: posso usar isso para esse fim? Tem algum problema? Eu tenho que ter, tem algum problema jurídico? Não tem? Como eu uso isso de forma inteligente, né? Não basta ter informação, não basta ter o dado, mas usar isso de forma inteligente e transformar isso num produto, num app, em algum serviço que seja interessante para o consumidor final. Então, assim, o passar dos anos é, de fato, deixar de ter esse produtão que serve para todo mundo, mas criar produtos que sejam direcionados, que atendam certos nichos, certos grupos de pessoas.
Eu acho que talvez a complexidade, né, que talvez vai ditar um pouco do sucesso, né? Assim, porque a gente talvez tem que, para se diferenciar, né, você tem que ter uma combinação, talvez que vai escalar um pouco do nível de complexidade, né? Então, são os dados, como eu falei, do seu ecossistema, do ecossistema ou da sua indústria, né, combinado com dados de N outras indústrias, né, de que forma combinar esses dados, como usar toda a inteligência artificial, né, que a gente, nesses últimos períodos, a gente viu uma aceleração gigantesca, né, em torno da generativa, né, ou seja, a combinação de todas essas técnicas, né, saber fazer o uso e a complexidade dos conjuntos de dados e como combinar isso tudo, eu acho que esse é o grande desafio, né? E aí, quando a gente fala que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, eu acho que é justamente nesse ponto que nós, seres humanos, fazemos a diferença, né? A gente ainda tem esse talento de entender a realidade, saber combinar, adaptar de uma forma melhor. Mas acho que o grande desafio é esse, né? É como você transformar o seu negócio para fazer um bom uso disso. Quanto de energia você coloca do seu negócio nisso, né? Talvez não perder objetividade também, porque acho que talvez tenha um risco aí de perder objetividade, você começar talvez até tirar o foco do seu negócio e se embrenhar tanto nessas questões de gerar informações ou trazer dados. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Acho que esse é o desafio, né? Saber usar as técnicas, criar a cultura adequada, né? A arte da governança adaptativa. Acho que todo esse conjunto de coisas combinadas, acho que é o desafio que eu enxergo pela frente.
Legal, perfeito. Enquanto vocês estavam falando, eu estava até lembrando aqui de algumas coisas. Por exemplo, hoje os produtos, os serviços, as empresas em si, elas estão cada vez mais convergentes, né, na hora de oferecer produtos. Por exemplo, o Mercado Livre é uma empresa Por exemplo, eu tenho a assinatura do Mercado Livre nível 6, né? Nível 6 do Mercado Livre. E através dessa assinatura, eu também tenho direito a ter o Disney Plus e o Star Plus, sabe? São empresas diferentes, mas que com um único comportamento, eles conseguiram identificar que, putz, esse cara aqui talvez seja interessante ele ter esse benefício, né? Assinar esse benefício e conseguir esses outros aqui. E eu tenho até hoje, sabe? Porque é prático pra mim. É prático. Então acho que é isso. Acho que o usuário, ele tá cada vez mais exigente, né? Eu acho que essa é a verdade. Os usuários, eles estão cada vez mais exigentes e eles querem ter cada vez menos trabalho para você adquirir um determinado produto.
Redução de complexidade, né? As pessoas querem, elas querem consumir, mas sem tanta complexidade, né? Sem assinar N serviços, né? Fazer a gestão dessas assinaturas todas, né? Então acho que o exemplo que você deu é um exemplo interessante.
Sim. Se colocar tudo no mesmo app, tá, o pessoal vai ficar contente, né? Colocar todos os serviços ali, você só cadastra seus dados uma única vez, cadastra o cartão uma única vez.
Exato.
Cai uma única vez no mês, você não fica com aquela sensação de, nossa, eu estou distribuindo informação para todos os cantos, mas tudo na palma da sua mão. Fácil, você pode assinar, cancelar, trocar, fazer um upgrade. Então, assim, tudo easy, um único app, tudo mobile, tudo ali na sua mão, sem ter que se preocupar mais. E ter que acessar um site, fazer um cadastro. Não, você quer na mão, rapidinho ali, vamos consultar.
Sim, perfeito. E só pra encerrar aqui, semana passada eu tava num evento, numa outra feira, né? Tipo essa, um pouco menor até. E aí as filas pro almoço estavam muito grandes, né? Eram 40 minutos de fila. Não muito diferente. Mas assim, as filas estavam 30, 40 minutos. E aí a gente tava conversando lá, cara. Ficar 40 minutos aqui na fila pra poder comprar, pra poder esperar ainda, pra depois comer. Se eu pedir algo no iFood, vai demorar 40 minutos. E eu não preciso ficar aqui na fila. Posso fazer outra coisa, mas no iFood vai chegar. Sabe? Então, você vê que as coisas, elas já não batem mais. Você não precisa mais enfrentar determinadas situações, porque hoje em dia você tem uma infinidade de opções para poder te entregar ali o que você quer.
Perfeito. É, até os valores, né? Então, são, você coloca seus valores, se o tempo é algo muito precioso para você, né? Essa experiência de aguardar numa fila, enfim, se é uma pessoa que é mais paciente, talvez ela tope ficar ali. Então, assim, acho que é essa diferença de comportamento. Até de momento, né? Porque a gente fala de comportamento, não que a pessoa seja sempre igual. Pode ser que tem dia que ela está com um nível de paciência diferente.
Perfeito.
Então você vê, é uma complexidade grande, acho que. Mas a gente tem evoluído muito, né? As tecnologias têm evoluído demais, acho que a gente começa a ter condição de lidar com todos esses tipos de informações.
É igual você falou o exemplo do Mercado Livre, né? A gente tem lá, chega amanhã, já muda o seu humor no mesmo dia. Assim. Você comprou um negócio de tarde, chega no outro dia cedo, você já fica muito mais feliz, muito mais tranquilo do que ter que esperar vários dias, chegar um correio, alguma coisa. Então, assim, essa inversão, essa mudança de valores, né? Eu quero para amanhã, eu quero agora, porque eu preciso disso, eu preciso consumir isso. Então, a tecnologia, todas essas coisas que a gente comentou hoje, contribuem para isso. E a complexidade aumenta cada dia mais, porque às vezes a gente não tem a dimensão de quão complexo é para que o produto chegue tão rapidinho na nossa casa. Mas tem muita gente por detrás pensando em acelerar isso, tornar isso cada dia mais rápido, cada dia mais eficaz. Então, a gente precisa investir em pessoas também, qualificar a mão de obra, olhar com mais carinho para a parte de tecnologia, porque a gente precisa ter pessoas capacitadas para fazer aquilo, que entendam de todos os assuntos, entendam as demandas, e eu olho para o usuário final, né?
Perfeito. Bom, para a gente encerrar aqui o nosso papo, né, queria pedir para vocês aqui no nosso quadro Dose de Inovação, que vocês indicassem algum conteúdo que vocês acham interessante relacionado ao tema, não especificamente a hiperpersonalização, que é algo bem específico, mas no sentido de ciência de dados, tecnologia em si. Pode ser algum livro, algum filme, algum artigo, que vocês acham que seja interessante para a galera poder entender um pouquinho mais como é que funciona esse mundo.
Eu tenho acessado diariamente um site chamado medium.com. Eu acho que eles têm um conteúdo bem interessante, bem colaborativo. Então esse tema, né, de tecnologia, inteligência artificial, tem artigos bem interessantes. Então quem gosta, eu acho que é uma fonte bem legal, traz ali conteúdos bem atuais, né? Você consegue, são artigos curtos que a gente, você consegue consumir rapidamente. Então, acho que para mim ele funciona bem. Eu gosto muito de me manter atualizado por ali. Enfim, acho que é uma boa fonte de conhecimento.
Legal. O interessante do Medium é que qualquer um pode escrever lá, né? Então,
exatamente.
Você pode se cadastrar lá, escrever, dar sua contribuição para que outras pessoas possam consumir o conteúdo que você vai colocar lá. É uma
Perfeito.
Comunidade bem legal.
Inclusive, eu olho o Medium quase todo dia, né? Porque tem Sim. publicações, as pessoas publicam muito no LinkedIn, então tem muitos textos lá. Então, é bacana porque você vê a opinião de cada um ali, né? Então, tem gente que o mesmo assunto, tem gente que tem uma abordagem, tem outra, às vezes você precisa dar uma olhadinha e falar assim, nossa, esse cara fez por aqui, vou tentar também. Ou então é uma discussão sobre, igual a gente está agora, IA generativa, quais as vantagens, desvantagens, dificuldades, ChatGPT, então assim, tá todo mundo antenado e falando de coisa ali. Então, no Medium, no próprio LinkedIn, a gente tem muita gente que colabora em geração de conteúdo, geração de opinião. E é bom te acompanhar essa galera, porque eles trazem insights para a gente pensar e começar a tirar as nossas próprias conclusões. Não só do ponto de vista técnico, mas as contribuições, digamos, de IA hoje em dia, na sociedade e tudo mais. Então é bom estar antenado e tentar acompanhar diferentes opiniões para a gente poder construir a nossa própria.
Né? Legal,
perfeito. Bom, então é isso. Fechamos, né? Bom, obrigado, Renato, por ter topado aí participar
legal.
Com a gente.
Papo legal aqui, muito bacana.
Obrigado por contribuir aí com seu conhecimento e sua experiência.
Obrigado.
Felipe, obrigado também por ter topado.
Renato, aí, cara super vencedor, falando muita coisa, um cara importante aí.
Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Bom, esse foi nosso episódio do Mindcraft. A gente vai ter outros, né? Esse foi só o primeiro dessa série que a gente está gravando aqui na FebraBan. Então a gente tem muito mais por vir. Tem muitos outros temas aí muito interessantes com outras feras aí do mercado. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau.